Chancelados pela Câmara de Vereadores, chancelados pela Prefeitura Municipal, são roteiros oficiais da cidade de Salvador para o turismo religioso católico, né? E para fazer esses roteiros, não saiu da minha cabeça, que é muito perigoso a gente pensar que gera um roteiro da própria cabeça, da ideia. Esses roteiros não saem, esses roteiros saem de articulação. Foram anos, você é testemunha disso. Hilda de Alagados é testemunha disso. A equipe de Santa Dulce, a equipe do Bonfim, Rosana, Eliana, não é? As monjas de São Bento são testemunhas disso. São anos de reunião, de conversa, de articulação com o SEBRAE, com o Fé Comércio, com Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura, com Secretaria de Turismo do Governo do Estado, idas e vindas. É muito trabalho, porque só dá a BAVE, a BIH com o trade. Porque essas coisas só dão resultado, de fato, e tem perenidade. Essa é a grande questão da governança participativa, perenidade. Só tem perenidade. Sing Tu. Como não falar do Sindicato dos Guias de Turismo, né? Só tem perenidade quando é vivido, lançado, articulado, gerado, conversado numa governança, numa mesa de conversa, de diálogo, de proposta, de decisões e de ações. Só existe nesse sentido. Então, é sobre isso. Foi sobre, a minha fala aqui foi essa. Que tem sido, no fundo, é a minha vida. A minha maior fala é a minha vida, porque são 12, 13 anos nessa articulação. Deixei de ser coordenador da Pastor no Brasil, deixei de ser. Passei o bastão para duas mulheres maravilhosas no Brasil, a Janes, lá de Belém do Pará, em Salvador, a Osana do Bonfim, duas mulheres que estão levando avante, não é? Pessoas de base, de articulação, geradas na Pastoral do Turismo, né? Mas, pela graça de Deus, ainda sou uma referência, tem um conteúdo, tem o que oferecer no Brasil. E tem sido assim. Tanto que, vou te dar agora a notícia.
Ah, tudo que a gente quer ouvir, Padre, que de hoje que a gente está aqui esperando, ansioso também. Claro que a gente, lógico, queria entender o que, que o senhor estava, né, construindo. Mas essa notícia aí, eu sei que vai ser algo que vai contribuir ainda mais para o conhecimento, né, de todos nós.
Nós lançamos aqui hoje, não é, a pós-graduação, o MBA em Turismo Religioso pela Universidade Católica do Salvador.
Olha aí!
É o primeiro MBA do Brasil em Turismo Religioso, coordenado por mim, por Padre Daniel Aguirre, né, com a chancela da Universidade Católica. É um modelo de curso de férias modular, então 15 dias em janeiro, 15 dias em junho, 15 dias em janeiro de novo, né, justamente para possibilitar que pessoas do Brasil todo, olha, possam participar.
Que legal isso, padre.
É, então esse é o modelo, não é? Nós lançamos esse ano a extensão em turismo, sim, religioso, o modelo EAD, são mais de 220 alunos que já passaram.
No Brasil todo?
De Manaus a Porto Alegre, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Estou aqui na Expo Católica, toda hora encontro meu professor, meu professor, meu professor. E eu nunca tinha visto o pessoal. Mas você veja, foi um sucesso, é um sucesso, continua aberta. Essa modalidade, ela funciona permanentemente, né? E agora o MBA em Turismo Religioso para gestores, para reitores, para funcionários, para a gente que quer pensar, não é? Aliás, você vai ser nossa professora, né? Falando do marketing do turismo.
Eu não vou nem falar que eu não sou. Eu vou dizer assim, padre, é mesmo, padre.
Você é nossa professora, eu estou muito feliz com isso.
Eu também estou.
Né? Queremos divulgar isso para todas as dioceses do Brasil, para todas as prefeituras de cidades que têm o turismo religioso no Brasil. Tivemos esse apoio imenso da Universidade Católica, do reitor, professor David, da pró-reitora, professora Silvana. A professora Germana, que é pró-reitora de graduação e extensão, com o curso de extensão, e agora com o curso de pós-graduação, de MBA em turismo religioso. Mais uma vez, a nossa arquidiocese, nos 350 anos de arquidiocese, 475 anos de diocese.
Somos pioneiros, né?
Somos pioneiros, primais. né? Primais. Então, é isso que é ser primais. Espero que, de fato, essa notícia repercuta muito e a gente possa ter muitos alunos para melhorar tudo aquilo que eu falei antes. Gestão, divulgação, marketing, compreensão do turismo religioso.
Padre, eu estou muito feliz em o senhor dar essa notícia, até porque o senhor também é testemunha do quanto eu já rodei esse Brasil todo, né? Fazendo pesquisa, inclusive, para o meu mestrado. E uma das coisas que eu perguntava sempre, padre, é: você fez algum curso de gestão em turismo? Aqui tem algum curso de gestão em turismo? E todo mundo sempre dizia não. E ter essa resposta vindo do senhor, né, que é referência para o turismo religioso nacional, e da Universidade Católica do Salvador, é uma coisa assim, sabe, que me deixa mais do que emocionada, porque é um reconhecimento do que é primaz, sabe, daquilo que tem base, de que a gente tem condições, sim, de fazer diferente, né? Que nós, como baianos, como soteropolitanos, podemos levar, inclusive nessa questão do marketing, como a gente pode evangelizar e como a gente pode construir narrativas, né? Como pessoas que estão ali envolvidas no meio.
A gente quer dar passos, assim, muito serenos, muito tranquilos e muito firmes, né? Com muita humildade. Eu acho que uma característica de ser, embora a gente sabe que baiano não nasce estreia, e que, como diz Saulo, a Bahia é a Bahia, mas a gente quer caminhar com humildade, dando contributo, fazendo pontes, fazendo articulações, sabe? E, sobretudo, confiando na força criativa, geradora, de novo, que o nosso povo, a nossa Bahia tem, né? Então a gente quer ser, de fato, referência. Né? E para isso a gente quer se unir muito, com muitas mãos, né? E quer oferecer à sociedade, ao Brasil, essa força de fé, né? Para que a gente possa, de fato, continuar essa belíssima jornada de evangelização através do turismo religioso.
Muito obrigada, padre, pela entrevista, e conte sempre com a gente, viu?
Eu que te agradeço muito, Rosa, e sucesso, né? Felicidade nesse novo programa. A nossa Cardio FM só ganha com a sua presença aqui também, falando de turismo.
Amém, obrigada. Vocês ouviram aí, Padre Manuel Filho, ele que é referência no turismo religioso católico aqui, hoje diretamente da Expo Católica 2026. E assim a gente vai chegando ao final de mais uma Estação Turismo. A gente acompanhou no dia de hoje os principais destaques da maior feira de produtos e serviços da América Latina para turismo religioso. Foram dias de muito conteúdo, lançamentos, debates, que mostram também a força desse turismo e o potencial do segmento para impulsionar destinos, gerar oportunidades e fortalecer a experiência de fé. Muito obrigada pela companhia. Obrigada também ao nosso operador Marquinho, que está aí operando de Salvador, direto da Cádio FM, enquanto eu estou aqui em São Paulo. A gente sabe que tem uma maestria muito grande para o operador operar, enquanto o repórter, o apresentador, está aí em outro lugar, o link está em outro lugar. Marquinho, muito obrigada, viu? Eu sou Rosa Brito, gente. Espero vocês no próximo Estação Turismo, a partir da semana que vem, com mais novidades do turismo, com mais entrevistas e com mais daquilo que a gente já sabe, né? Outras dicas, novas viagens, você não pode perder, tá bom? Um excelente fim de semana para vocês, uma boa viagem e até semana que vem.
Fim de mais uma viagem. Obrigado pela companhia. Estação Turismo fica por aqui. Até o próximo destino.
Hora da Graça. Um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a Hora da Graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 24 de julho, da 16ª semana do Tempo Comum, o salmo responsorial do profeta Jeremias, com o seguinte refrão: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouve, nações, a palavra do Senhor e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Simbolizando celebração e vitalidade. Em síntese, meu irmão, minha irmã, o profeta transmite a sua convicção de que Deus cuida de nós, que Deus, assim como cuidou do seu povo, ele cuida de cada pessoa humana, de cada nação, de cada povo, assim como o pastor cuida do seu rebanho. Cuidar significa preocupar-se, interessar-se, curar feridas. Que sempre possamos buscar, usufruir do cuidado de Deus, da cura de Deus, fazendo a experiência da conversão e do retorno a ele, se por acaso cairmos na tentação de nos distanciarmos da sua presença. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Em cada batida do martelo, José encontrava Deus. No trabalho simples e silencioso, a graça divina se manifestava. A mística de Nazaré está no valor do trabalho bem feito, no cuidado com cada detalhe. O que você faz com amor transforma o mundo à sua volta. Viva a mística de Nazaré. O trabalho de suas mãos é um caminho para o divino.
Fez o Enem, já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7. ZYV 649,
Rádio Excélsior,
Excélsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia,
Rádio Excélsior FM.
Rádio Excélsior FM,
a rádio que abraça
o coração.
Excélsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas e 12 minutos na capital baiana, Salvador. Está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua rede Excélsior de comunicação, na rádio Excélsior FM 106.7, na rádio Cardeal FM 106.1. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, nesta sexta-feira, dia 24 de julho. Acompanhe o 12 em Pauta pelo YouTube da Rádio Excélsior, também pelo YouTube da Rádio Cardeal e pelos aplicativos da rede Excélsior de Comunicação. São 12 horas e 13 minutos, vamos ao que é destaque nessa sexta-feira.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Governador Jerônimo Rodrigues aceita a saída de Marcos de Flora da SECOM e anuncia mudanças no governo do estado. Ministério Público pede suspensão de clínica oftalmológica após pacientes perderem a visão aqui em Salvador. 5 bairros da capital baiana terão desligamento programado de energia nesta sexta-feira. Estados Unidos ampliam tarifas sobre produtos brasileiros e sobretaxa chega a 37%. Ainda hoje no 12 em Pauta, você confere prestação de serviço no meio-dia da sua sexta-feira, informação de tempo e trânsito atualizada em Salvador nessa sexta para o final de semana. Ainda hoje é Brasília em Pauta, sexta-feira é dia de Brasília em Pauta. O nosso programa é de La Lula ao vivo de Brasília, trazendo informação política para o 12 em Pauta. Nosso editorial de cultura de hoje, a gente recebe o ator, apresentador, criador de conteúdo, advogado e viajante voluntário, Aloysio Andrade, que vai falar um pouquinho sobre o voluntariado internacional do 12 em Pauta dessa sexta-feira. Ainda tem giro internacional, o que é informação em todo mundo, giro esportivo com Matheus Santos, dicas de emprego em Salvador, região metropolitana. São 12h14, eu sou João Vitor, está no ar o seu 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta. 12 em Pauta.
12h14, o governador Jerônimo Rodrigues aceitou o pedido de exoneração de Marcos de Flora do comando da Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia. De acordo com o governo, a saída aconteceu por motivos pessoais que já vinha sendo discutida desde o início deste mês. Com a mudança, o chefe de gabinete da SECOM, Luciano Sude, ele assume aí a secretaria de forma interina até a escolha de um novo titular. O governador Jerônimo também anunciou outra alteração na equipe do governo. O atual presidente da Companhia de Transporte do Estado da Bahia, Heraci de la Fuente, foi nomeado aí para assumir a secretaria da Casa Civil. Então temos agora o novo SECOM do governo do estado, aí Luciano Sude, e o antigo SECOM que pediu exoneração, Marcos de Flora. Tudo indica nos bastidores da política que ele segue para ajudar na comunicação da candidatura da Benedita da Silva no Rio de Janeiro ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. 12h15, o Ministério Público da Bahia pediu à Justiça a suspensão das cirurgias realizadas pela clínica Clivan após o mutirão de catarata deixar pelo menos 15 pacientes com perda total de visão. Segundo o Ministério Público, as investigações identificaram falhas sanitárias, falhas assistenciais, organizacionais e de fiscalização durante os procedimentos realizados no último dia 26 de fevereiro. Além dos 15 casos de cegueira, 6 pacientes tiveram perda parcial da visão e outros seguem acompanhamento médico. O órgão afirma que pode haver mais vítimas. Olha que absurdo, né, gente? As pessoas vão para um mutirão de cirurgia eletiva numa clínica e acaba aí perdendo a visão. Quanta irresponsabilidade. Na ação do Ministério Público, o Ministério pede à clínica que ela seja impedida de realizar novas cirurgias até comprovar a regularização da unidade, além da preservação de documentos e do atendimento integral às vítimas. A clínica, o Ministério Público também solicita que a Prefeitura de Salvador e o Governo do Estado da Bahia mantenham suspensos todos os encaminhamentos de pacientes para a unidade e garantam aí assistência continuada a todas as pessoas afetadas, pelo menos 15 pacientes com perda total de visão por conta de uma cirurgia eletiva. Esse povo acha que é brincadeira, né? Brincar com a visão dos outros não é possível. É muita irresponsabilidade que o Ministério Público e a Justiça consigam lidar com essa situação envolvendo a clínica Clivan. Antes do nosso giro de prestação de serviço, a gente confere uma nota que viemos acompanhando aqui no 12 em Pauta, do noticiário de toda a cidade, ao longo desta semana, né, gente? Uma interrupção programada no fornecimento de energia que a Coelb está realizando em Salvador vem afetando algumas localidades da nossa cidade. Eu falo interrupção programada porque a Coelb está anunciando em seus portais, inclusive tem um cronograma completo no portal da internet da Coelb, os bairros, as ruas, as localidades que vão sofrer até o próximo dia 29 de julho com essa interrupção aí no fornecimento de energia. Nessa sexta-feira, moradores de pelo menos 5 bairros de Salvador terão fornecimento interrompido, então atenção às regiões aí de Mussurunga 1, Mussurunga 2, Paralela, São Cristóvão e o bairro da Barra. Na maior parte dos locais, a interrupção está prevista aí até o início dessa tarde. Já na rua Presidente Kennedy, na Barra, o avanço será realizado até as 9h30 aí, aproximadamente, da noite. Segundo a Coelba, o cronograma pode ser alterado em caso de chuva, de outras condições operacionais e orientação que os moradores carreguem os celulares e retirem da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis antes desse processo de desligamento da energia. Então você quer saber, hoje a gente está falando aqui de Mussurunga 1, Mussurunga 2, Paralela São Cristóvão em Barra, mas também terão interrupções amanhã, sábado, no domingo. Se você quer saber se seu bairro vai passar por esse sufoco aí, que segundo a Coelba é necessário para atualizar o sistema elétrico, você confere aí o portal da Coelba na internet. São 12h18, está na hora do nosso giro de prestação de serviço no 12 em Pauta. Previsão do tempo para Salvador nessa sexta-feira. Capital baiana registrando aí previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, tempo firme à noite. Mínima de 21 e máxima de 28 graus em Salvador. E agora vamos para as ruas da capital baiana conferir mobilidade urbana, conferir informação do trânsito no meio-dia de hoje.
Trânsito.
Atenção você, condutor e condutora, que se locomove neste momento em Salvador. Um protesto na Avenida Paralela deixa o trânsito congestionado no sentido aeroporto, próximo ao acesso de São Cristóvão. Trânsito livre na Avenida 7 de Setembro, no trecho da Estação da Lapa, na Avenida Magalhães Neto, no Largo da Mariquita e na Avenida Jorge Amado. Até o momento, 12h19, Dois acidentes de trânsito foram registrados em Salvador, com duas vítimas não fatais. Também chama a atenção aí, mais uma vez, a um trecho da BR-324, na altura do quilômetro 104. Tudo que ocorreu aí nas últimas semanas devido a uma cratera que foi acometida na região por conta da infraestrutura da via. Novamente, esse trecho voltou a ser interditado parcialmente nessa sexta-feira para a realização de novas obras de recuperação da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o serviço é necessário para reparar um vazamento, uma manilha da rede de drenagem no mesmo local onde a cratera foi registrada anteriormente. Equipes do DINIT já estão aí na BR-324, aguardam a chegada do maquinário para iniciar os trabalhos, e a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitar a sinalização e acompanhar as atualizações sobre as condições de trânsito. Bem difícil a situação aí na BR-324, não só nesse trecho, toda a BR-324, Salvador, Feira de Santana, tanto na ida quanto no retorno, tá um caos, né, digamos assim, tá uma situação complicada. Se for à noite, então, ali naquele trecho pós Amélia Rodrigues, é uma falta de iluminação grande, de fato, o DINIT precisa atuar nessa rodovia. Bom, gente, são 12 horas e 21 minutos, 12h21, já estamos com ela na ponta da linha, está no ar o Brasília em Pauta dessa sexta-feira com Edila Lula.
Brasília em Pauta, com Edila Lula.
12 em Pauta.
Muito boa tarde, Edila Lula. Seja bem-vinda a mais um Brasília em Pauta, no 12 em Pauta dessa sexta-feira. É sempre bom conversar com você ao vivo de Brasília, trazendo atualização política nacional para a gente. Edila, triste notícia que a gente recebe no início da manhã dessa sexta-feira. O governo dos Estados Unidos anunciou ontem uma nova tarifa de 12,5% contra produtos brasileiros, após a tarifa que já tinha entrado em vigor na última quarta-feira. Qual é a reação do governo brasileiro, Edila Lula, para esse complemento desse tarifaço? O Brasil vai, então, finalmente usar a lei da reciprocidade com os Estados Unidos?
Oi, boa tarde para você, meu amigo João. Boa tarde à sua equipe técnica e todos os ouvintes queridos que nos acompanham pela Rede Celso. Pois é, João, o governo disse que vai usar, sim, a tal lei da reciprocidade que foi aprovada por unanimidade ano passado no Congresso Nacional, né? Mas não disse quando nem como. Então, logo depois que o Escritório de Comércio dos Estados Unidos divulgou essa nova tarifa aí que você citou de 12,5%, o Palácio do Planalto divulgou uma nota muito dura, falando que o governo rechaça, não aceita os argumentos usados na suposta investigação dos Estados Unidos e dizendo que sim, já está procurando os meios e os instrumentos para usar a lei da reciprocidade. O principal argumento dos Estados Unidos na aplicação dessa nova tarifa, João, é de que o Brasil compra produtos de países, de nações que praticam o trabalho forçado. Dessa forma, esses itens chegariam no Brasil com um preço mais baixo, né? Já que nesses países não se paga, por exemplo, salário para os trabalhadores. E aí isso aí levaria a uma competição desleal com os Estados Unidos. Então, nessa nota que foi divulgada logo depois que os Estados Unidos anunciaram essa tarifa, o governo afirma que o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos manipula o tema sem base legal, né? Ou seja, manipula o tema para sustentar uma política comercial que é protecionista e que vem sendo usado desde o início desse mandato, né? Pelo governo Trump. O que Trump pretende, João, na verdade, é retornar aquela tarifa de 50%, lembra, que foi aplicada no ano passado. A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou aquela tarifa por não ter base legal, e aí Trump deu um jeitinho de dar uma base legal para essa taxação. Agora, argumentando isso aí, não é que o Brasil é conivente com o trabalho escravo, vamos dizer assim. Então, com isso, né, João, você citou a tarifa que já foi anunciada essa semana, de 25%, então, somando as duas, vários produtos brasileiros vão ter taxa de 37,5%. E tem analista dizendo que o Trump vai dar um jeito de chegar aos 50% do ano passado. Agora, João, apesar dessa nota, ontem, depois dessa que a nota foi divulgada, o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, que é ministro também do Comércio Exterior, disse que a prioridade é orientada pelo governo Lula é negociar, 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 continuar negociando. Então, o governo não descarta usar mecanismos da lei de reciprocidade, ou seja, por exemplo, aumentar também aqui a taxa de importação dos produtos norte-americanos que chegam no Brasil, né? Ele pode fazer isso. Mas o que o Elias disse à imprensa já à noite é que o governo vai continuar negociando e vai usar a lei no momento em que achar oportuno, em que achar necessário. Vários setores já se manifestaram, a própria CNI, dizendo ser contra a utilização desse mecanismo, ser a favor de o Brasil continuar mantendo esse diálogo com os Estados Unidos por meio da diplomacia e da diplomacia empresarial. Então, está nesse pé. Não é? Agora, em relação à taxa de 12,5%, só fazendo uma observação, João, como vários países, são 60 países que estão nessa taxa, né? Ao contrário do que aconteceu com a taxa de 25%, que é só o Brasil. Então, aumentando para vários países, o Brasil, os produtos brasileiros não perdem competitividade. Então, é isso que os empresários do setor exportadores estão dizendo. Essa questão é mais política do que realmente pragmática, porque o complicado é quando o Brasil, os produtos brasileiros perdem competitividade para outros países. Como são 60, então está todo mundo no mesmo balaio, João.
É verdade, está todo mundo nesse mesmo balaio, Edila Lula, e fica cada vez mais difícil para a comunidade internacional e agora especialmente para o Brasil lidar com esse tarifaço absurdo, né? Inexplicável. Bom, vamos falar de política interna agora, um assunto que está movimentando a política nacional nessa sexta-feira. Foi aí o pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, a sua madrasta, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E a Michele, Edila Lula, aceitou as desculpas do seu enteado. Qual que significa esse gesto aí às vésperas da convenção do PL? Será que a Michele Bolsonaro será a vice de Flávio?
Pois é, existem pessoas que estão levantando aí essa possibilidade, já que Flávio não consegue se articular com outros partidos, não é? Agora, a pergunta que a gente fica fazendo aqui entre nós, né, João? Por que que a população brasileira precisa ficar assistindo essa DR pública aí na família Bolsonaro? O que que a gente tem com isso, né? Há um mês, Michele publicou aquele vídeo escancarando as cenas de misoginia que sofre lá dentro da casa do Jair Bolsonaro, onde ela mora, né? Por parte dos seus filhos, dos filhos de Jair Bolsonaro, né? E enteados dela. O vídeo de 27 minutos e ela fala lá de ofensas pessoais que são atribuídas aos filhos, aos enteados, e aí que o Flávio disse que ela é incapaz de atuar politicamente, que ela não entende de política e teve aquele rolo lá com a candidata dela no Ceará, não é? E só que aí você vem com essa suspeita, muita gente dizendo que pode ser que haja essa negociação para que a Michele seja vice do Flávio, o que eu não acho possível de acontecer, não, né? O Valdemar da Costa Neto não acredita nisso. O que ele quer, na verdade, é limpar a imagem do Flávio perante o eleitorado feminino. Lembra que a Michele chegou a deixar o PL Mulher, o partido, né? O setor que trabalha com a questão da mulher. Ficar só cuidando do marido, foi o que ela disse que ia fazer. Agora, João, de lá para cá, desde esse vídeo, a força política de Michele cresceu tanto, de uma forma que nem os bolsonaros, que segundo ela, estavam dizendo que ela não entende de política, e nem mesmo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, imaginavam. Ela começou a ser cortejada por outros candidatos, tá? A gente citou aqui, por exemplo, o Zema, vários outros candidatos que contariam com ela, e o apoio que ela recebeu, imenso, né? Do eleitorado. E aí, Flávio foi obrigado a fazer esse pedido de desculpas, e como diz na Bahia, muita gente tem dito que não está comendo, não, essa reconciliação, que foi uma coisa arranjada pelo PL para melhorar um pouco a imagem do Flávio Bolsonaro, que vai para a convenção amanhã, como você falou, não é? Então, inclusive, várias pessoas relataram ter feito essa pressão para que a Michele perdoasse o Flávio, né? Por exemplo, a senadora Damaris Alves, a deputada Bia Kicks, as duas são aqui de Brasília e são muito amigas, muito próximas de Michele. E, além disso, o Flávio chega a essa convenção amanhã abandonado pelos seus aliados. Então, ele precisava de uma notícia positiva, né? Até aqui, apenas o PL, o próprio partido, o seu próprio partido, apoia a sua candidatura. E olha lá, tem muita gente questionando se a convenção vai mesmo sacramentar amanhã a candidatura de Flávio, com tanto problema que ele está passando, né? O progressista, União Brasil, Republicano e Podemos já recusaram fechar apoio com a pré-candidatura de Flávio, né? E estão optando pela neutralidade, por isso ele não consegue encontrar um vice ou uma vice. E aí os motivos são vários. Tem aquela questão estadual, os partidos priorizam palanques livres nos estados e tem também questões mais de políticas, assim, né? O progressista é o mais explícito, né? O presidente Ciro Nogueira já deixou bem claro o seu ressentimento pelo Flávio, o fato de Flávio não ter feito uma defesa pública dele no caso do envolvimento com o Banco Master de Daniel Vorcaro. E assim a gente chega numa outra pedra no sapato de Flávio Bolsonaro, né, o João? Ontem, também às vésperas da convenção, o relator da ação que investiga o banco Master, né, que é o ministro André Mendonça, autorizou a investigação sobre as transações financeiras entre Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. E a Polícia Federal tem fartos, muitos indícios de que há comprometimento do senador, sim. Até com declarações do próprio Flávio Bolsonaro. Então, a largada amanhã vai ser meio devagar, né, do candidato a presidente. Vai largar muito mal com essa ação. Ele está sendo investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de divisas. Como é que pode alguém se candidatar à presidência da República já começando com essa pecha campanha, né? Vamos acompanhar no fim de semana essa situação do Flávio, João.
É verdade. Bom, Edila, obrigado pelo nosso Brasil em Pauta desta sexta-feira. A gente retorna na próxima segunda com mais informação atualizada de Brasília. Bom fim de semana.
Um abraço a todos vocês, bom fim de semana.
Olha, Edila Lula, tem um abraço especial para você aqui, tá bom? Ele disse que você não falou o nome dele, se esqueceu hoje. Ele tá aqui chorando, que é o Jeová Souza.
Ué, mas ele não soltou a vinheta, eu achei que ele não estivesse aí. Fiquei com receio de falar o nome errado.
A marca, faltou o carimbo dele, faltou. Então, na segunda-feira, eu vou pedir para ele soltar o carimbo dele, tá bom?
Excelsior!
Obrigado, Edila, até segunda.
Um beijão pro meu amigo Jeová, beijão.
São 12 horas e 32 minutos. Está na hora do Giro Internacional de hoje. Vamos conferir o que é informação de todo mundo nessa sexta-feira no 12 em Pauta.
Você está acompanhando 12 em Pauta. Plantão Internacional. Você está acompanhando 12 em Pauta. Internacional. Daniela Franco.
Paris, 24 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a cerca de 60 países entram em vigor a partir de hoje e geram reações dos parceiros comerciais dos americanos pelo mundo. A União Europeia expressou alívio diante de uma tarifa de 10% para os produtos do bloco, que respeita o teto de 15% previsto no acordo assinado há quase um ano. A China afirmou que se opõe às novas tarifas americanas, afirmando que é contra qualquer tipo de medida unilateral sobre a questão. O Brasil, já taxado em 25% na semana passada, é alvo de uma sobretaxa de 12,5% por suposta falha na fiscalização de bens ligados ao trabalho forçado. O governo Lula promete usar a lei da reciprocidade, mas não pretende deixar a mesa de negociações. Os Estados Unidos realizaram nessa madrugada novos ataques contra o Irã pela 13ª noite consecutiva. O quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária, na cidade de Zibaikonar, no norte, foi atingido por bombardeios, causando danos, mas sem vítimas. Explosões também foram registradas no sul do país e na ilha de Kashmir, perto do Estreito de Hormuz. Segundo as autoridades iranianas, 4 pessoas morreram nos bombardeios americanos da noite anterior, nos arredores da cidade petrolífera de Avaz, oeste do Irã. Em resposta aos ataques dos Estados Unidos, Teerã afirmou ter visado com drones instalações militares americanas no Kuwait, Bahrein e Jordânia. Imensos incêndios florestais continuam avançando pelo sul da Europa. A França e a Espanha pediram a ativação do mecanismo de proteção civil da União Europeia para receber apoio na luta contra as chamas. No sudoeste da França, o fogo já destruiu 8.700 hectares de mata e cerca de 40 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Na Espanha, a região de Madrid está tomada pelas chamas. Em uma semana, 32 mil hectares de vegetação foram devastados e 10 mil pessoas foram evacuadas. No sul da Itália, dezenas de incêndios florestais alimentados pelo vento quente avançam na ilha da Sicília. Mais de 160 focos também foram registrados na região vizinha da Calábria. Na Ucrânia, explosões sacudiram a capital Kiev nessa manhã após autoridades emitirem um alerta para mísseis russos. Os bombardeios ocorrem depois de ataques ucranianos contra um depósito da gigante russa do comércio online Wildberries, nos arredores de São Petersburgo. A empresa é alvo pela terceira vez em poucos dias. A Wildberries abastece o exército russo, fornecendo componentes de drones, equipamentos de navegação e material militar. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Obrigado, Daniela Franco. São 12 horas e 36 minutos na capital baiana, Salvador, e a gente inicia o nosso editorial Cultura dessa sexta-feira, falando de viagem, pois é, e de voluntariado também. Viajar pode ser uma forma de conhecer novos lugares, mas para algumas pessoas viajar também significa colocar os próprios talentos a serviço do outro. E é assim que o voluntariado tem aproximado culturas, transformado comunidades e despertado uma nova compreensão de cidadania. Pois é, nos últimos anos, milhares de brasileiros têm buscado experiências de voluntariado, tanto no exterior quanto dentro do país, levando conhecimento, levando seus talentos, levando acolhida, mas também voltando para casa com muito aprendizado. Às vezes aquele aprendizado que a gente chama de mundo, né? Que a gente não adquire necessariamente dentro de uma sala de aula. Então o nosso convidado de hoje, ele conhece bem essa realidade, o advogado, o ator, criador de conteúdo digital, apresentador Aloysio Andrade, que utiliza suas redes sociais para compartilhar experiências vívidas em ações de voluntariado internacional e também em comunidades do interior da Bahia e do Brasil. E é sobre essas vivências, andanças, como ele diz, que a gente conversa agora. Aloysio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa 12 em Pauta, a nossa rede Celso de comunicação.
Oi, João, muito obrigado pelo espaço, pela voz, você sempre muito querido, a segunda vez que eu estou por aqui com vocês, dessa vez trazendo essa perspectiva, dessa experiência que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Eu passei a viver isso lá em dezembro de 2025, a gente está entrando no final de uma gestação de 9 meses, basicamente, e foi de fato transformador, assim. Eu não conhecia essa realidade, porque existe a perspectiva do voluntariado pela filantropia, né? Eu conheço muito. Minha mãe, ela é muito religiosa, e desde pequeno eu sempre escutei falar na questão do voluntariado, mas sob essa perspectiva filantrópica. E lá em outubro, mais ou menos, do ano passado, eu descobri a existência dessa modalidade de voluntariado para viajantes, né? Que nada mais é do que você se predispor a ajudar alguma atividade, algum projeto, seja social ou não, e em contrapartida, quem te recebe ali vai te hospedar, te dar um certo aparato para que você conheça aquele lugar que você está voluntariando. Então, eu passei a viver isso lá em dezembro do ano passado e até agora não parei. Meu domicílio é Salvador, eu vivo aqui, sou de Amargosa, mas vivo aqui em Salvador há alguns anos. Mas estou vindo, desde que eu cheguei do intercâmbio voluntário internacional, eu passei a viajar aqui dentro do Brasil e estou vindo em Salvador, assim, bem pontualmente. Aí essa semana, passei a semana inteira, eu falei, meu Deus, graças a Deus eu vou conseguir passar uma semana ininterrupta em Salvador, porque eu sou louco por essa terra também.
Oh, com certeza, olha que bacana, né? Ô, Aloysio, como é que nasceu esse desejo desse voluntariado? Porque assim, você falou que desde outubro do ano passado tomou conhecimento, começou a se mobilizar para viver essa experiência, mas de onde veio esse desejo de viajar e de se voluntariar viajando? É um desejo muito particular, porque eu acho que é um desafio muito grande, como você acabou de falar, sair da sua cidade, sair da sua família, sair da sua casa e peregrinar, digamos assim, pelo mundo voluntariando. Esse desejo vem de onde?
João, nunca foi um desejo, na verdade foi uma descoberta. Eu falei outubro porque outubro foi quando eu tomei uma decisão. Mas eu, a primeira vez que eu ouvi falar no voluntariado foi em março do ano passado. Eu estava em uma viagem na Chapada Diamantina e eu fiquei hospedado num lugar que eu percebia que tinha uma rotatividade muito interessante e no mínimo curiosa de pessoas. Assim, não tinha um grupo fixo de pessoas trabalhando no lugar onde eu estava hospedado. De manhã era uma turma, de tarde era outra, de noite era outra e essa rotatividade. É, mas a pessoa que gera isso aqui deve estar muito bem de pessoal, assim, porque são pessoas muito diferentes umas das outras e muitas pessoas diferentes. E aí eu me identifiquei com uma dessas pessoas em específico, que foi a Dai, uma advogada super querida. E aí nesse primeiro momento eu me identifiquei com ela pela profissão. E eu estava passando por um momento naquela fase de insatisfação muito grande com o direito propriamente dito. Então, conversando com ela, a gente dividiu ali as dores jurídicas do direito, né, desse meio, e ela falou: Aloysio, é o seguinte, eu sou advogado, eu continuo advogando, mas eu fui mãe solo, e minha filha esvaziou o ninho, eu precisei remodelar a minha vida. E a forma que eu encontrei de dar um movimento para a minha vida foi começando a voluntariar. Ela saiu de casa, minha filha saiu de casa, e eu descobri o voluntariado, né, através de uma plataforma chamada Roadpackers. A gente pode falar dela depois, porque não existe só essa plataforma. Mas eu entendi que aquele movimento que minha filha fez ia abrir espaço para que eu pudesse fazer um também. E ela começou a viajar pelo mundo inteiro e pelo Brasil, tanto que eu conheci ela em Lençóis, nessa perspectiva de trabalhar de qualquer lugar do mundo, que a pandemia trouxe isso para o profissional do direito, né? Flexibilizou muito, hoje tudo roda muito bem no digital, no grande parte das coisas, né? As audiências, tudo isso foi muito adaptado. E ela, enquanto advogada, começou a trabalhar de qualquer lugar do mundo, baixou um VPN no computador, porque quando estivesse fora poderia acessar, e trouxe isso para mim. Eu tô aqui, inclusive, aí ela trouxe, né? Eu tô aqui fazendo voluntariado. Eu trabalho não, porque não é uma relação de trabalho, é uma cooperação. Eu ajudo 2 ou 3 horas do meu dia, depois eu tenho um dia livre para tocar as minhas atividades, para trabalhar no direito, para conhecer a cidade, para conhecer as adjacências. E isso mudou a minha vida, porque eu já conheci tantos países, tantas cidades dentro do Brasil, porque tanto fora quanto dentro, isso é muito possível. E aí, através dela, eu descobri. Eu falei: olha, estou insatisfeito com o direito. Tinha acabado, a gente tende a trazer o fracasso e as frustrações como algo ruim, né? E eu tinha acabado de passar por um processo seletivo, porque eu sou ator também, formado pelo curso livre de teatro do Sesc aqui, de Salvador. E aí eu tava passando por um processo seletivo para participar de um filme de um diretor que eu admiro muito. E aí passei por umas etapas, fui passando tal, mandando briefing para eu gravar e devolver os testes, fui. E aí aquela coisa, vai rolar, vai destravar.
A expectativa vai crescer.
Então. Aí quando chegou no finalzinho ali do processo, não deu certo, bati na trave. Falei: eita, caramba. Aí veio uma frustração, uma sensação muito, junto com a frustração já do direito também, que eu tava nessa perspectiva da transição de carreira. E eu falei: olha, lembrei da conversa com o Dai. Eu já tinha, assim, um desejo de fazer intercâmbio. Fiz um orçamento na época, um intercâmbio super caro. Eu falei: não dá pra mim. Lembrei dela, falei: ó, quer saber de um? Eu tenho uma reserva aqui, um pé de meiazinho, que dá nessa perspectiva. E vou embora, vou fazer, vou começar. E por conta disso, minha vida, assim, mudou de ponta cabeça. Porque muitas experiências, muitas trocas, muita bagagem adquirida durante esse processo, João.
Bom, Aloysio, você acabou de falar que só foi, eu queria saber como foi isso, né? Essa iniciativa de partir para uma experiência nova que você nunca tinha feito, fora do país, né? em contato com outras culturas. Então, como foi esse negócio de literalmente ir, mergulhar nessa experiência sem saber o que lhe aguardava? E quais foram os desafios de atuar como voluntário em outro país? Barreira de idioma, cultura, realidade social? E também conta pra gente de forma prática, como foi chegar, como foi entrar na primeira casa do voluntariado?
João, assim, o choque cultural, eu acho que ele é inerente, ele é uma coisa que acontece, não tem como. Principalmente por se tratar do recorte Europa. Eu fui para a Europa, mas eu acredito que cada continente, cada país que você vai é um universo totalmente diferente. E o choque, ele é algo que caminha lado a lado com esses movimentos da novidade, né? Do que é novo. E, para mim, quando você traz assim, as barreiras, eu acho que tem a questão do brasileiro, da personalidade do brasileiro, assim, da forma como o brasileiro ele é caloroso, como ele é dado, como ele é aberto. E a minha experiência na Europa, eu percebi que a cultura nesse lugar era muito diferente. As pessoas lá são mais fechadas, eu fui no inverno, tem a questão da depressão sazonal, onde as pessoas elas se fecham, elas não conseguem sair, elas não conseguem socializar, elas ficam nas suas casas, então esse sentimento tende a ficar ainda mais evidente. E eu sou muito do movimento, eu sou muito de quebrar essa barreira, né, da frieza. Então as pessoas até se assustavam comigo. Teve uma anfitriã na Bélgica. E eles são muito fechados na Bélgica. E aí, na primeira vez que eu a conheci, eu dei um abraço voluntário, como a gente se abraça aqui no Brasil. Ela ficou em choque, assim, ela ficou parada. E aí eu me senti como se eu tivesse cometido o maior crime do mundo, como se eu tivesse violentado alguém de alguma forma. E aí depois eu fui entender que, de fato, não necessariamente uma violência, mas é uma cultura que, aos poucos, eu fui entendendo até a forma de me portar com essas pessoas. Sobre o idioma, eu optei por ficar em casas de pessoas que dominavam o inglês, porque eu tinha um inglês ali iniciante. Só que, João, existe uma linguagem universal, que eu não vou saber te dizer agora qual que é essa linguagem, mas que, ainda que você não saiba falar a palavra, o termo na outra língua, o fato de... Vou ser místico demais se eu chamar de energia, não sei. Mas tem uma coisa que, quando você quer muito se comunicar, a gente se comunica. Tinha o Google Tradutor ali do meu lado para alguma coisa ou outra e tal. Mas teve uma experiência, eu vou tentar ser bem breve nessa, que eu tava caminhando pelas ruas de uma cidadezinha minúscula da França, que as pessoas não falavam muito inglês nessa cidade. E eu fui no inverno, assim, que bateu menos 3 graus. E eu não fui nem preparado pra isso. E aí eu tava procurando um lugar que vendesse, enfim, que eu conseguisse algum agasalho. E aí as pessoas, sempre que eu chegava me apresentando em inglês e tal, as pessoas não sabiam trocar. Só que aí teve uma senhora que ela foi muito solícita comigo. E na mímica, eu peguei no casaco dela, enfim. Eu tentei demonstrar pra ela que naquele momento eu tava precisando de um agasalho, comprar um agasalho. Ela simplesmente, sem saber comunicar nas palavras, ela pegou na minha mão e falou, vamos. Assim, deu a entender que vamos. E me levou no lugar onde eu precisava, de fato, comprar os agasalhos. Então, assim, tem uma coisa que é... Eu não sei se é o instinto da sobrevivência, do ser humano.
É a linguagem universal, né?
Tem quem chame da linguagem do amor, tem quem chame da linguagem das relações interpessoais ali. Enfim, e eu me senti muito criança nesse lugar de... descobertas, sabe? Tudo muito novo, o idioma, a cultura, o clima. Então, sabe quando você descobre uma coisa, aquela sensação da novidade, do novo, do mistério, e os olhos brilham, enfim. Então, toda essa experiência, de fato, foi muito transformadora para o meu desenvolvimento pessoal, para a minha visão de mundo. E eu recomendo, eu sou um super entusiasta do voluntariado, porque ele pode acontecer para todas as idades. Isso é uma coisa que merece ser falada, porque as pessoas, mas eu não posso porque eu já tenho mais do que 40 anos. Não, não, não. Não tem isso. Tem um filtro lá nessas plataformas que, a partir da sua idade, esse filtro vai te mostrar as oportunidades que existem para você dentro da sua faixa etária. Então, é para todo mundo, é uma coisa que funciona. E as habilidades que você se coloca à disposição, né, de ajudar, são das mais diversas possíveis. Você trouxe a perspectiva social, existem, através dessas plataformas, projetos sociais, ONGs, filantropia mesmo, e existem projetos, que foi a minha maior experiência, que eu fiquei mais em casas de famílias, que recebem voluntários mais para uma troca multicultural, recebem estrangeiros, você ajuda em alguma atividade ali que eles estão precisando, em poucas horas do seu dia, e em contrapartida eles te hospedam para que você consiga conhecer aquele lugar e ter essa troca multicultural. Então, é muito amplo.
Olha só, Aloysio, acompanhando um pouco você, que eu sigo ele nas redes sociais, gente, e também no momento que a gente estava ali trocando sobre a conversa aqui hoje no 12 em Pauta, eu fiquei pensando muito assim sobre um sentimento, né, um comportamento que hoje falta tanto em nossa sociedade, que está cada vez mais individualista, só olhando para si, que é aquela coisa até cristã de comunidade, né? Essa coisa de você receber um estrangeiro na sua casa, de você fazer essa troca de experiência, essa cooperação, como você chamou, com ele, aprender com ele, ele aprender com você, tá ali em outro lugar, em outra região muitas vezes, mas ajudar aquela pessoa que tá ali voluntariando em sua casa, a língua, a cultura e etc, e que também o voluntário também levar um pouco da sua cultura para aquele lugar, é tão bonito, né? Chega a ser poético, é uma coisa assim que infelizmente hoje a gente tem medo aqui em Salvador, vai receber alguém em sua casa, a gente fica com medo assim, mas um exercício de cidadania até, né? De trazer um pouco desse olhar de cooperação. Você resolveu transformar tudo isso, você já tem uma história nas redes sociais, né, de contar histórias, mas você resolveu também transformar essa sua experiência com voluntariado em conteúdo digital. Quando foi que você percebeu que isso ia dar jogo, isso ia ser legal, as pessoas precisavam também conhecer um pouco da experiência do voluntariado?
João, é o seguinte, eu trouxe lá atrás, né, no início da nossa conversa, a frustração do projeto que não rolou. Quando eu decidi, quando eu entendi que eu ia fazer esse movimento, eu entendi também que, dadas as circunstâncias da gente no nosso estado, infelizmente, e aí é até interessante a gente trazer isso, porque é um momento da cultura do seu programa, a cena baiana para os artistas é uma coisa assim que eu não consigo colocar em palavras a falta de oportunidades, né? E que quando rola, quando acontece alguma coisa interessante, isso é canalizado para as pessoas que já aconteceram de uma certa forma. Então, eu entendi que o que eu tinha em mãos para colocar a minha comunicação, a minha arte, a minha poesia no mundo, seria através das minhas experiências. E quando eu decidi fazer esse movimento, eu já vinha antes desse movimento usando as redes sociais como um portal de comunicação, de colocar histórias reais de pessoas reais no mundo. Eu falei, por que não, nesse movimento, falar o que é que eu estou passando, as pessoas que eu estou conhecendo, os lugares que eu estou conhecendo, tudo que eu estou vivendo de uma forma muito honesta e com uma assinatura que é só minha. Que, lógico, nunca é só minha, porque nós somos feitos de referências, né? Mas trazendo essa perspectiva da minha visão sobre o mundo e sobre as minhas experiências no geral. E aí fui me testando, no início ainda muito engessado, porque eu não sou muito dessa coisa do... Como eu posso dizer isso sem parecer... Tento fugir um pouco do que está posto, assim. E, no meio disso tudo, eu consegui achar um formato onde eu colocava as minhas experiências no mundo e trazia o meu olhar, a minha essência naquilo também. E, no início, eu fui colocando, as pessoas foram acenando, alguns seguidores foram chegando. Olha, isso é interessante, gostaria de fazer isso também, isso é caro de fazer. Você não tem medo de ser sequestrado, você não tem medo de ser traficado, porque a questão do tráfico humano. Enfim, muitos receios e muita gente chegando com essa curiosidade de querer acompanhar. E aí, quando eu percebi que isso estava fluindo, isso até ficou mais forte na minha vida, a questão do criador de conteúdo, que eu tinha uma certa até resistência para o lugar que a gente se encontra hoje, né? Sobretudo no que diz respeito aos escândalos todos envolvendo bets, envolvendo tudo que a gente vê. Então, eu tinha uma certa resistência de me apontar e de me colocar nesse lugar de influenciador por conta do estereótipo que isso carrega. Mas a palavra influenciador, do criador de conteúdo, ela foi muito deturpada, isso é um fato, mas eu acredito muito que o movimento contrário a isso é trazer coisas que vão na contramão do que está posto. E é o trabalho que eu venho tentando fazer, sem vaidade nenhuma, eu falo isso. Eu falo no sentido de que é até uma busca diária minha mesmo, de trazer algo diferente para as redes sociais.
Que maravilha, que bom que você tem essa experiência. São 12 horas e 53 minutos em Salvador. Estamos conversando com a Aloysio Andrade sobre voluntariado internacional no nosso editorial de cultura dessa sexta-feira. Nossa conversa está se encaminhando para o fim, infelizmente. Mas, Aloysio, eu queria que você falasse um pouco agora sobre como quem quer participar, pode participar, pode buscar o voluntariado internacional. Quem quer acompanhar o Aloysio aí nesse conteúdo todo, como é que faz? E que você deixasse uma mensagem, né? Você faz voluntariado não só internacional, a Bahia também tem sido palco aí para suas caminhadas no voluntariado, então deixa essa mensagem também. E uma mensagem para quem tem vontade de começar, quem estava assim nesse momento que você estava um pouco triste, decepcionado, insatisfeito, e virou esse jogo e teve essa iniciativa de algo novo, mas de algo que está sendo muito próspero, né? Você usou a metáfora da gestação de 9 meses, então digamos que você está parindo uma coisa positiva
na
sua vida.
Com certeza, João. Então, o voluntariado ele acontece em todas as partes do mundo. Existem algumas plataformas que viabilizam esse voluntariado. Eu fui pela World Packers, que é uma plataforma, inclusive,